DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Esta sexta-feira marca o fim da primeira ronda de conversações de paz sobre a Síria em Genebra, que termina sem uma estratégia concreta para acabar com a violência. Das várias reuniões da última semana, não saiu qualquer acordo sobre uma transição política ou ajuda humanitária. O mediador da ONU nas negociações, Lakhdar Brahimi, já frisou que as conversações são o início de um processo, a primeira vez que as duas partes, governo e oposição, se sentam à mesma mesa desde o início do conflito sírio em 2011. De visita à Alemanha, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, admitiu as dificuldades nas negociações, mas garantiu que continuam a ser exploradas todas as hipóteses de progresso. Os diplomatas esperam que a próxima ronda de diálogo comece no dia 10 de fevereiro. Também esta sexta-feira termina o encontro de dois dias da União Africana na capital etíope, Addis Abeba. A 22ª Cimeira do Bloco de 54 países tem como tema central a agricultura e a segurança alimentar, mas os combates que decorrem no Sudão do Sul e os últimos desenvolvimentos na República Centro-Africana obrigaram a recentrar a agenda da reunião. Os conflitos que já provocaram centenas de milhares de deslocados deverão voltar a dominar o encontro. Um alerta lançado pelo Conselho de Segurança da ONU esta quinta-feira deu origem a uma troca de insultos entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. O órgão das Nações Unidas exprimiu a sua preocupação perante a ajuda dada pelos soldados congoleses à milícia ruandesa Hutu, o que causou uma discussão acesa entre os enviados dos dois países. O embaixador do Ruanda na ONU, Eugene Gazana, acusou a RDC de chorar como um bebê, enquanto que o seu homólogo congolês, Ignace Lufuta, afirmou que o comportamento arrogante do Ruanda tem de parar. Recorde-se que o Ruanda tem vindo a intervir por diversas vezes no Congo, alegando ter de perseguir as forças democráticas de libertação do Ruanda, que fugiram do país após o genocídio de 1994. Cerca de 90 mil pessoas no norte da Namíbia, junto à fronteira com Angola, necessitam urgentemente de ajuda alimentar devido à prolongada seca que afeta a região. A revelação coincide com a recente descoberta de centenas de sacos de milho infestados por ratos e que deveriam ser distribuídos na região. As autoridades locais já anunciaram a formação de um comitê para identificar as famílias mais necessitadas. Também em Angola existem mais de 800 mil famílias afetadas pela seca. Muitas são forçadas a abandonar as suas casas em busca de meios de subsistência, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foram premiados pela luta contra a malária, distinção atribuída pela Aliança de Líderes Africanos para a Doença. De acordo com uma notícia da Rádio ONU, a distinção a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foi entregue esta quinta-feira pelo presidente de Moçambique, Armando Guebuza, numa cerimónia que decorreu em Addis Abeba. A Aliança de Líderes Africanos para a Malária também premiou Madagascar, a Namíbia, o Ruanda e a Suazilândia. É um aviso das autoridades egípcias, todos os responsáveis por incitamento à violência nas redes sociais, em particular contra a polícia, serão detidos. Em comunicado, as autoridades anunciaram que 10 pessoas foram ontem presas sob esta acusação. O Ministério do Interior, que difundiu as imagens dos 10 suspeitos, afirma que são membros da Irmandade Muçulmana, a confraria declarada terrorista pelas novas autoridades e de onde provém o ex-presidente Mohamed Morsi, destituído pelos militares em julho. E continuam os protestos anti-governo na Ucrânia, depois de os manifestantes terem rejeitado os termos de uma lei de amnistia para os detidos nas últimas semanas, continua a ocupação de edifícios governamentais. O abandono destes edifícios e o desbloqueio de ruas e praças era a condição do Parlamento para libertar os detidos nos protestos. Entretanto, o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, está ausente, alegando problemas de saúde. O presidente Barack Obama nomeou o vice-almirante Michael Rogers para dirigir a muito criticada Agência de Segurança Nacional, NSA, na sigla em inglês, segundo um anúncio do Pentágono. Se for confirmado pelo Congresso, Rogers também vai assumir a direção do Comando da Guerra Cibernética. E ainda nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da Justiça norte-americana indicou ontem que será solicitada a pena de morte contra Dzhokhar Tsarnaev, acusado de executar com o seu irmão o duplo pelo atentado da Maratona de Boston, que provocou 3 mortos e 264 feridos em 2013. Ficam por aqui as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014, suspeitas de corrupção de altas figuras angolanas devem ser investigadas em nome das relações Portugal-Angola, dizem analistas. Vendedoras ambulantes detidas em condições desumanas em Luanda. E política de contenção militar alemã em destaque durante a visita do secretário-geral da ONU a Berlim. Saiba mais já a seguir. Por iniciativa da PLMJ, a Sociedade de Advogados, debate-se em Lisboa a questão do branqueamento de capitais. O tema desperta para os processos, ainda em fase de investigação em Portugal, de figuras ligadas à esfera do poder político e económico angolano, alegadamente por envolvimento em negócios ilícitos, falsificação e fraude fiscal. Analistas abordados pela DW consideram que em democracia, ao abrigo da separação dos poderes político e judicial, tais suspeitas devem ser investigadas até ser apurada a verdade em nome do reforço das relações seculares entre Portugal e Angola. João Carlos, em Lisboa, com mais informação.
A investigação em Portugal a algumas das altas figuras da elite angolana suspeitas de envolvimento em atos de corrupção e branqueamento de capitais provocou alguma pressão e incómodo em Luanda, a ponto de causar um mal-estar nas relações entre Angola e Portugal. A conclusão dos processos para a clarificação das referidas suspeitas é essencial para o desanuviamento da tensão que levou o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, a suspender a parceria estratégica entre os dois países, defende o economista Manuel Enes Ferreira.
Isso é essencial em qualquer tipo de processo. Se alguém é acusado ou se alguém está a ser investigado, deve ser até ao fim para perceber o que é que se passou e é transmitida a decisão final. Não há provas, portanto, as coisas têm que ir até ao fim e daí decorrem as consequências que têm que decorrer, seja para ilibar as pessoas, que têm direito ao bom nome, como é lógico, seja para provar que afinal há um ato ilícito e que não é admissível no Estado de Direito.
Devido ao seu custo político e económico, os processos envolvendo os nomes do vice-presidente Manuel Vicente e de João Maria de Sousa, procurador-geral de Angola, tinham sido arquivados por decisão do Ministério Público português antes da crise nas relações entre os dois países. Entretanto, para aquele professor universitário, uma coisa são as suspeitas sobre branqueamento de capital e a outra são as origens dos dinheiros investidos em Portugal. Já Carlos Lopes, do Bloco Democrático, partido angolano da oposição extra-parlamentar, tece fortes críticas à falta de transparência nos negócios e à falta de clarificação em relação ao diferendo político-diplomático.
São relações que necessitam clarificações. Clarificar exatamente como é que esses dinheiros saem de Angola, são aplicados em Portugal, com quem são aplicados em Portugal e até que ponto nós, angolanos, perdemos também parte desse capital que necessitamos para o desenvolvimento do nosso país.
É que, acrescenta, os cidadãos esperam pelas conclusões dos processos em investigação. O economista Enes Ferreira é de opinião que não estão em causa as relações entre Portugal e Angola pela importância que têm para ambas as partes. Este professor universitário considera que é política a decisão do presidente de Angola em suspender a parceria estratégica à luz das investigações requeridas pela justiça portuguesa a altas figuras do poder político e económico angolano.
Eu acho que uma das maneiras de olhar para a reação que o presidente teve é um tempo, talvez considerado excessivo, de silêncio por parte de muitos dos visados que são, que nós sabemos. E que, perante o silêncio, era como se ele houvesse um silêncio cúmplice. Eu não tenho inside information para dizer isto, obviamente, mas é uma das interpretações e que eu prefiro.
Sem pretender abordar questões do foro da justiça, Luís Todo Bom, outro professor universitário, defensor de mais investimento recíproco nos dois sentidos, afirma que existe aqui um preconceito em relação ao capital angolano quando comparado com investimentos chineses ou alemães.
Há aqui, de facto, um preconceito em relação à Angola, em Portugal, de que não há em relação à China, por exemplo, ou outros países. Repara, o investimento chinês, neste momento, em Portugal, provavelmente é maior que o investimento angolano. E as nossas relações com Angola são imensas, 500 anos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós lançamos agora a habitual pergunta do dia. Acha que a busca por transparência deve ser um motivo para abalar o relacionamento entre os países? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O governador de Luanda, Bento Bento, decidiu lançar uma operação contra as vendedoras ambulantes na cidade, mas há denúncias de condições desumanas nas celas, com cerca de 50 pessoas, homens, mulheres e crianças, a partilharem o mesmo espaço. Sofia Diogo Mateus tem os pormenores.
A Polícia Nacional de Angola está a prender na mesma cela cerca de 50 pessoas, juntando homens, mulheres e bebês, no âmbito de uma operação lançada contra as vendedoras ambulantes de Luanda. No fim de semana passado, foram presas cerca de 30 vendedoras com crianças, com mais 15 senhoras presas durante o dia de ontem. As jungueiras, como as vendedoras são conhecidas em Angola, partilham apenas uma cela no posto policial do Marçal, com outros presos e com bebés recém-nascidos, que, segundo o fundador do site Macangola, Rafael Marques de Moraes, são até trazidos até às mães.
Bebês recém-nascidos, alguns com 2, 3 meses, e que as familiares, em alguns casos a própria polícia, pede aos familiares que levem os bebês às celas para as mães poderem amamentá-los, ao invés de libertarem estas senhoras para que possam amamentar os seus filhos.
Segundo um jovem ativista, João, a polícia está também a cobrar dinheiro às jungueiras para que não sejam presas, ou seja, subornos entre 2 mil e 5 mil kwanzas, valores entre 15 e 40 euros.
Umas estão a pagar dinheiro para sair e as outras estão aí a ser levadas mesmo na unidade do Marçal. Elas estão a pagar 2 mil kwanzas, outras 3 mil kwanzas, outras 4, outras 5 mil. 10 crianças que eu avistei no domingo de manhã, havia mais de 10 bebês menores de 2 anos. Tinha até bebês aí de 9, 7, 8 meses.
O ativista da Macangola, Rafael Marques de Moraes, diz que não é só isso que está a acontecer na rua. A polícia está também a ficar com os bens das jungueiras para si próprios. A operação de combate às jungueiras foi iniciada pelo governador de Luanda, Bento Bento, e está a ser denunciada pelo site Macangola como ilegal. Mas o ativista acrescenta que o motivo alegado pelo governador para a operação, a melhoria do aspecto da cidade, não sofreu alterações.
São atos ilegais, são atos de pura extorsão dos cidadãos. Estamos aqui perante casos inequívocos de extorsão por parte da Polícia Nacional, e nenhuma dessas medidas visa dar uma melhor imagem da cidade de Luanda ou combater o lixo que se verifica na cidade de Luanda.
Para já, as jungueiras estão a ser libertadas ao final de 3 dias, após serem fotografadas e registadas, e sob a ameaça de que, se forem presas novamente, serão transferidas para a cadeia de Viena e terão de responder em tribunal por crime de desobediência. Rafael Marques de Moraes considera que essa ameaça é apenas mais uma ilegalidade em todo o processo.
Esta medida também é ilegal. Elas não podem ser detidas na cadeia de Viana por crime de desobediência, tem de ser tipificado à luz da legislação angolana. E qual é a desobediência delas? Porque estão a tentar sobreviver.
Salvador Freire, o presidente da Associação Mãos Livres, disse que as detenções de homens e mulheres na mesma sala eram um ato repudiável e ilegal, uma vez que se as vendedoras não são acusadas de terem cometido um crime, então mantê-las na mesma cadeia e fotografá-las são atos de ilegalidade.
Sofia Diogo Mateus, DW.
Mais de 800 mil famílias do centro-sul de Angola estão a ser afetadas pela seca devido à forte estiagem que assolou o país desde finais de 2010 e princípios de 2011. O fenómeno já provocou o êxodo de mais de 500 famílias em busca de meios de subsistência, de acordo com os responsáveis da Caritas. Anselmo Vieira, a partir da Uila, com os pormenores.
À procura de alimentos e água, a fim de poderem sobreviver da fome e seca, muitas famílias percorrem mais de 1000 quilómetros a pé, facto que tem estado a provocar um desgaste físico, para além da desnutrição e outras doenças como diarreicas agudas. As ajudas, embora apareçam, são como que uma gota de água no oceano. Pois os lugares mais recônditos, o acesso é completamente difícil. Apesar de estar a chover, a época agrícola parece estar comprometida, porque as sementes, na sua maioria, já não existem. Dentre as províncias mais afetadas, destacam-se as do Cunene, Namibe, Huila, Quandocubango, onde as crianças também tiveram de desistir, embora o Ministério da Educação não fale em números reais. Os líderes religiosos, que lidam diariamente com o povo, dizem que é visível um número de crianças em idade escolar fora do sistema normal de ensino, pois as famílias tiveram que se refugiar nas margens dos rios Cunene e Cubango. Dom Pio Ipuniati é bispo da diocese de Unchiva.
Nas margens dos rios Cubango e Cunene e Cubelai, onde ainda se pode encontrar algum alimento para o gado e alguma água. E então as pessoas transferem-se para aquelas zonas, sobretudo os homens, para que o gado não morra. E isto faz com que os jovens, sobretudo os rapazes em idade escolar, também abandonem as áreas tradicionais de residência. Então isto cria um estrangulamento social.
Apesar de haver uma entrega para se ultrapassar esta realidade, em várias paróquias do país, as contribuições dos fiéis foram feitas, mas não chegam. Os discursos de governantes dizem terem um controlo da situação, mas no terreno constatamos que a prática é completamente diferente.
Vivemos uma situação verdadeiramente grave. Não temos alimentos para as pessoas nem para os animais, assim como água. É mais de 500 mil de pessoas estão afetadas por esta calamidade.
Na província da Huila, mais concretamente no município dos Gambos, o cenário não difere. Segundo o vice-presidente da Associação de Criadores Tradicionais de Gado Batumbi, Fernando Caio, a falta de alimento é um facto.
É uma grande dificuldade porque já está a implicar o movimento das pessoas que estão a abandonar as suas casas para as áreas urbanizadas. Tem crianças a abandonar as suas aldeias, encontram-se por aqui, a fazer transportação para quem precisa construir, transportação de terra, de pedras, de água. Não há aquela estabilidade social. Pessoas até foram para os mercados centrais, estão a se concentrar nas urbes, onde podem fazer algum proveito.
Nas províncias do Quandocubango e Namibe, o cenário não foge a esta realidade. Dom Dionísio Isilenapo, bispo da diocese do Namibe, revela que
a situação social é esta do Namibe. É tudo marcada pela fome, pela seca e pela sede. Às vezes há pessoas que dizem que de fato a situação está tão controlada que não há fome. Não é verdade.
Quanto à situação da saúde nas zonas afetadas, o secretário de Estado para a Saúde, Carlos Maseca, advoga que face a esta realidade,
temos que ir também ao encontro das populações, porque elas movem-se constantemente. É preciso que elas também tenham acesso àquilo que são os benefícios que o Estado põe à disposição de todo cidadão angolano.
O secretário de Estado do Ministério do Interior, Eugênio Laborinho, assegurou à DW África que o governo está atento a esta situação.
Que é uma seca terrível. O governo acompanha na província do Cunene, na província do Namibe, na Huila, no Quandocubango, Benguela e Kwanza Sul, que estão afetadas pela seca.
Quanto à situação social dos populares que abandonam as suas áreas à procura de alimento, procuramos ouvir a Direção Provincial do Ministério da Assistência e Reinserção Social, bem como a da Educação, a fim de nos proporcionar o número real de crianças fora do sistema de ensino, ambas da Huila. Mas não fomos bem sucedidos. Da Huila para DW, Anselmo Vieira.
O novo governo alemão quer apostar em força na política externa, envolvendo-se mais na resolução de conflitos. Esta quinta-feira, no final de uma reunião com o secretário-geral da ONU em Berlim, a chanceler Angela Merkel sublinhou a responsabilidade internacional do país, deixando uma mensagem clara. A Alemanha tem de se envolver. Mas esta abordagem não significa o maior apoio militar alemão, mas sim mais influência política. Exemplos citados pela chanceler são o envolvimento do país nas negociações sobre o Irão e a Síria. Quanto à África, Angela Merkel já garantiu que a Alemanha vai intensificar o seu trabalho no Mali de formação militar e apoiar a missão francesa na República Centro-Africana, apesar de ainda estarem aberto a participação na missão da União Europeia na RCA. Isto porque o rumo de contenção militar na política externa é mesmo para ser seguido, de acordo com a chanceler.
Es gibt nicht die
Não há uma solução. Um conflito não se resolve apenas militarmente. Requer sempre uma solução política, uma componente de desenvolvimento. Ou seja, só depois desta componente estar garantida o envolvimento da Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, será avaliado caso a caso. Ban Ki-moon, de visita à Alemanha, respondeu de forma cuidadosamente diplomática a esta estratégia. O apoio da Alemanha é sempre bem-vindo e será muito apreciado, mas as decisões cabem naturalmente à política alemã. E a Alemanha ainda está a debater a possibilidade de se envolver na missão militar da União Europeia na República Centro-Africana, um assunto também levantado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Ban Ki-moon referiu-se à situação dramática que se vive no país, frisando que o envio de 600 soldados da União Europeia é mais do que bem-vindo. E a ONU, segundo o secretário-geral, conta com o governo alemão como um campeão dos direitos humanos. Em Berlim, ainda nenhuma decisão foi tomada sobre se e como as Forças Armadas serão envolvidas na missão europeia na RCA, mas a hipótese de enviar soldados para o combate está fora de questão. A alternativa, segundo o governo alemão, pode ser reforçar o compromisso no Mali para permitir que a França, em missão naquele país desde janeiro de 2013, envie tropas adicionais para a República Centro-Africana. Por sua vez, após a sua reunião com Ban Ki-moon, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, também frisou o seu apoio à abordagem adotada pela Alemanha. Eu sou a favor de uma política de contenção militar, mas isto não significa que vamos adotar um princípio de atuação à margem. Steinmeier lembrou ainda que a Alemanha contribui atualmente com 6 mil soldados em missões de paz das Nações Unidas. De acordo com o chefe da diplomacia alemã, o país está a discutir com os seus aliados a forma como pode melhorar o seu compromisso no futuro. Com Laurent Fabius, por exemplo, estamos a ver como podemos reforçar o nosso apoio, o treino das forças de segurança no Mali. Também aumentamos significativamente a nossa contribuição para a ajuda humanitária das Nações Unidas, a maior quantia das últimas décadas, e isto inclui a disponibilidade para acolher 10 mil refugiados sírios. O interesse de Ban Ki-moon no maior envolvimento alemão já é de resto conhecido. De acordo com os participantes nos encontros com Steinmeier e o presidente alemão Joachim Gauck, o secretário-geral da ONU terá encorajado os políticos nesse sentido. Em Berlim, Ban Ki-moon voltou a alertar para as negociações de paz sírias que ainda não tiveram resultados concretos. Angela Merkel, por sua vez, sublinhou que a prioridade são os corredores humanitários. Só depois, diz a chanceler, se pode discutir um governo de transição.
DW, a sua voz da Alemanha.
E com o aproximar do fim de semana, aumenta o medo na Tailândia. As pessoas temem um agravamento da violência, especialmente na capital, Bangkok, com a votação de domingo nas eleições legislativas. 53 partidos estão na corrida. Os manifestantes da oposição querem paralisar o país durante a eleição e assim impossibilitar qualquer tipo de votação. António Rocha com os pormenores.
Na capital tailandesa Bangkok, em muitas províncias, especialmente as localizadas no sul do país, as assembleias de voto deverão ser literalmente invadidas pelos opositores ao governo, como deixou entender no encontro com a imprensa internacional Satep Togsuban, líder dos protestos contra o executivo liderado por Shinawatra.
A 2 de fevereiro, dezenas de círculos eleitorais em muitas províncias não irão funcionar. Não vai haver eleição porque os boletins de voto e as urnas não estarão disponíveis localmente.
Na Tailândia, o voto é obrigatório e todo cidadão deve fazer pelo menos uma cruz na palavra não se decidir não fazer a escolha do candidato. E Satep quer ver os eleitores exprimirem este desejo de forma clara.
Não existe uma razão clara para o eleitor hesitar ou pensar em agir de outra forma. A resposta de todo aquele que votar é uma cruz no não. Ou então vamos todos decidir não participar nas eleições.
Satep Togsuban, líder dos protestos e antigo vice-primeiro-ministro pelo Partido Democrata, já alertou que não vai abandonar as ruas de Bangkok e os protestos enquanto não forem cumpridas as suas exigências, que passam pela criação de um conselho popular que realize algumas reformas ao sistema político do país, e isso antes de ter lugar na Tailândia qualquer tipo de votação. Os especialistas já disseram que essas eleições terão poucas chances de acabar com as repetidas crises que têm atingido a Tailândia ou acalmar os adversários políticos de Ingluck e do seu irmão Thaksin, ex-chefe do governo derrubado por um golpe de Estado em 2006. A oposição acredita que o escrutínio só irá prolongar o controle do poder pela família Shinawatra, acusada de ter instalado no país um sistema de corrupção generalizado de onde retira grandes benefícios. Face a esta perspectiva, o risco de atos de violência aumenta. Daí que o governo tenha decidido colocar no fim de semana 200 mil polícias para cobrir todo o território tailandês, com ordens expressas de manterem os acessos livres às assembleias de voto. Os manifestantes, que há semanas ocupam edifícios públicos e bloqueiam os cruzamentos e as ruas de Bangkok, continuam a recusar a decisão do governo de realizar eleições neste clima de grande tensão e medo. Já ocorreram vários confrontos violentos, por exemplo, como os da quarta-feira última, quando duas granadas feriram várias pessoas em Lat Phrao, como afirma este opositor. De certeza que vai haver mais violência. O governo deveria ponderar bem sobre a oportunidade de realização ou não desta eleição. E se o governo insistir na sua realização, é evidente que vai acontecer mais violência. A primeira-ministra Yingluck mostrou-se novamente disponível para o início de um diálogo com os adversários, a fim de abrir a via para a realização pacífica da votação de domingo, mas, para os opositores, o momento para essas discussões já foi ultrapassado. A Tailândia vive uma crise política desde 2006, quando Thaksin Shinawatra, irmão de Yingluck e então chefe do governo, foi afastado do poder por um golpe militar, sendo depois acusado por corrupção, julgado e condenado a uma pena de prisão que acabou por não cumprir por se ter refugiado no exterior. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E eu recordo que no início desta emissão lhe perguntámos: acha que a busca por transparência deve ser um motivo para abalar o relacionamento entre os países? Comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. O Afonso Maneu, de Machanga Sofala, acha que não. Mas já que o próprio presidente angolano está envolvido até o pescoço em casos de corrupção, não teve outra saída senão pressionar Portugal e desistir das investigações. Força, Portugal! Diz Manuel, mostra que a África só tem líderes maus. Roberto Musibora já discorda bastante de Maneu. Ele pergunta por que Portugal não investiga as suas próprias falcatruas ao invés de investigar a dos outros. Ele afirma que Portugal forneceu informações sigilosas do Estado de Moçambique aos Estados Unidos. Com que propósito, ele pergunta. O Salvador Agostinho Mulumbua diz que não vai cortar nenhuma relação porque esta gente adora essa vida de corrupção. O Numanwani acha que o mundo está cheio de corruptos, o que é muitíssimo mal. Mas para ele, cada país é soberano. Portanto, que Portugal se preocupe e ocupe com os seus corruptos, porque, segundo ele, lá abundam aos montes. Que os angolanos também farão o mesmo dentro da sua casa. Cessônio César Mendes diz que essa situação só abala as relações dos dois países, porque a elite angolana tem interesses obscuros em Portugal, por isso está preocupada. Rafael acha que sim, que há portugueses que pensam que o africano não pode ser rico e pede para que Portugal investigue os próprios cidadãos e deixe os assuntos africanos para os africanos, lembrando que já não há mais colônias. Pascoal Gabriel lembra que Portugal e Angola são parceiros de longo tempo e não é o momento de cessar relações. Ernesto Ingunga acha que esta não é uma forma de manter o bom relacionamento entre ambas as partes. Apolo Yantumbo diz que em África a palavra mais repetida é corrupção e na Europa é economia. Angola e Portugal, segundo Apolo, são afilhado e padrinho e se conhecem. Para ele, a transparência abala os dois países. Inocêncio Fortunato diz que realmente, de certa forma, essa questão abalou as relações. Como angolano, ele pensa que a investigação não teria posto em causa as relações. O governo angolano mostrou que é alérgico a trabalhos de buscas, o que deu origem a certas questões sociais que, inescrupulosamente, terão que ser esclarecidas. Fortunato Enoque Sambo, de Maputo, diz que não sabe se algum governo gosta de ser investigado ou espionado por outros países. O Sifu James, de Quelimane, acha que há motivo para que as relações sejam abaladas, pois, como dizia sua avó, quem não deve não teme. E se estes se sentem constrangidos, é porque tem culpa no cartório. Antônio Ramos diz que a corrupção já não é novidade, já se tornou um grande fenômeno mundial. Maria João.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.